Muito bem, vamos dar início a mais uma dinâmica, dessa vez para falar sobre os agentes biológicos usados na proteção das raízes e os resultados da pesquisa Vitia. A Cibele Medeiros traz como tema tecnologias Vitia para inoculação mais proteção turbo. É isso, Cibele? Seja bem-vinda.
Obrigada, Alexander. Bom dia a todos novamente. É isso mesmo, vou falar um pouco das tecnologias em produtos biológicos que o grupo Vitia tem para inoculação e proteção turbo. Né, antes de começar a minha apresentação, eu queria mandar um alô aí para todo mundo que tá assistindo, está compartilhando conhecimento com a gente. Nós estamos com um público bastante grande, né, um público bastante interessado de norte a sul do país. Então, nós temos a nossa equipe aí de norte a sul do país com os nossos parceiros, chegando até lá no Rio Grande do Norte. Então, um grande abraço para todo mundo. Meu nome é Cibele Medeiros, sou gerente de produtos biológicos, né? Sou pai do Bernardo, que logo mais vai estar com a gente também, conduzindo o painel de perguntas e respostas. Então, pessoal, fique à vontade também para mandar as perguntas. Tem o WhatsApp, né? O número de WhatsApp, para que a gente possa fazer uma interação no final do evento. Falando especificamente das ferramentas em produtos biológicos, só um minutinho que eu estou tentando passar aqui os slides, pessoal. Isso. Falando especificamente das ferramentas em bioprodutos, a gente tem que levar em conta, né, que nós praticamos um modelo de intensificação, né, da agricultura, então nós precisamos fazer isso de forma sustentável. E a melhor estratégia é realmente a educação em relação aos bioinsumos que são utilizados na agricultura. Eu não conseguiria começar a falar nada em relação a essas ferramentas sem que a gente tenha, né, o pleno entendimento de que... Um minutinho que está travando aqui o meu slide, pessoal. Está muito carregado. Isso, agora foi. Sem o entendimento de que o solo, ele é de fato o grande patrimônio que a gente tem. Né? Justamente o solo que nos permite, né, cultivar e desenvolver as culturas para que a gente possa produzir alimento no mundo. A doutora Caroline, ela falou muito bem isso, e o nosso papel, né, enquanto profissionais, pesquisadores e também produtores, é criar solos supressivos, é criar solos que realmente abriguem, né, e preservem toda a biodiversidade que a gente tem. O solo, ele é a base de todo o ecossistema da agricultura e sustenta o desenvolvimento das plantas. Então, o alvo da nossa conversa hoje é falar de raiz, e as raízes estão aqui, né, nesse ambiente riquíssimo. Então, preservar essa comunidade microbiana e entender como que essa dinâmica dessa população microbiana é o nosso dever, porque é aqui que está a base, né, da nossa produção, que é a raiz. Tá? Então, aqui a gente vê que o solo é o maior banco de diversidade microbiana e a partir daqui que são isolados também os organismos que são utilizados para a produção de biodefensivos ou de bioinsumos. A gente tem como grande case de sucesso na utilização de bioinsumos para a produção da soja o desenvolvimento do inoculante. Foi graças ao desenvolvimento do inoculante, que é um produto à base de risóbio, que a gente consegue fornecer todo o N, todo o nitrogênio que a soja precisa para o seu perfeito desenvolvimento. A gente sabe que o nitrogênio, ele é essencial porque ele faz parte da estrutura da clorofila, de enzimas e proteínas. Então, grande parte do grão de soja é composto por proteínas. O nitrogênio também, ele participa da formação de raízes, auxilia, né, é um componente fundamental no processo de fotossíntese. Enfim, sem nitrogênio a gente não tem um bom desenvolvimento da planta. E graças à ação dessas bactérias que conseguem quebrar essa tripla ligação do nitrogênio atmosférico, que a gente tem todo esse processo de fixação biológica de nitrogênio e conseguimos fornecer, né, as formas assimiláveis da planta de nitrogênio, capazes então de favorecer um ótimo desenvolvimento do vegetal. Apresentando então um pouco de resultados que nós temos em relação a esse processo de fixação biológica de nitrogênio, nós trabalhamos com o Biomax, que é o nosso produto à base de bradirrizóbio, né, bactéria essencial para esse processo de FBN. Nós estamos ao menos em quatro safras aí consecutivas com a liderança de mercado nessa linha de inoculantes, e as pesquisas mostram que vale a pena sim reinocular anualmente. Então, aqui tem um trabalho que foi desenvolvido no estado de São Paulo, pelo Edson Lazzarini, em que mostra que a inoculação, mesmo em áreas já antigas, né, já cultivadas há anos com soja, dá uma resposta muito grande, um incremento em produtividade. Né, a gente confirma aqui que vale a pena sim investir em doses de inoculante, mesmo em áreas já cultivadas com soja no país. Trago outro trabalho também feito no Paraná, em Guapirama, feito pela Mariângela Hungria, da Embrapa, onde mostra que o inoculante Biomax Soja, ele dá uma resposta em produtividade até superior à adubação nitrogenada. Então, a gente vê que vale a pena, né, adotar boas práticas em inoculação, para que a gente consiga chegar nesse incremento aqui, no caso, de 7 sacas por hectare. Aqui, outro trabalho, lá já na Círculo Verde, em Luiz Eduardo Magalhães, lá no estado da Bahia, oeste baiano, também em área cultivada há bastante tempo, né, com soja, então já é uma área antiga de soja, mostrando a efetividade na reinoculação anual. Aqui um incremento de 4 sacas por hectare quando a gente compara com a testemunha sem inoculação. Eu gosto bastante de mostrar essa foto porque mostra também como a inoculação ela é versátil do ponto de vista de aplicação. Então, muitas vezes, na impossibilidade de fazer o tratamento de semente, ou visando potencializar a fixação biológica de nitrogênio, o sulco de semeadura se mostra uma estratégia bastante eficiente também. E aqui nessa foto, né, aqui nessa área foi realizado a inoculação via sulco de semeadura com esses equipamentos, né, esses equipamentos que fazem a pulverização no sulco. E aqui, por algum motivo, teve um entupimento da linha do equipamento. Então, aqui não foi despejado o inoculante. E a gente percebe a diferença no desenvolvimento do vegetal em áreas em que teve a inoculação bem sucedida, né? E aqui na linha em que não teve aplicação do inoculante Biomax Premium Soja, mostrando que dá uma diferença, inclusive visual, quando a gente pratica, né, essa tecnologia, quando a gente adota essa tecnologia em sulco de semeadura. E aí, né, a Embrapa desde 2014, e o Zé Roberto que falou um pouco durante a abertura, né, oficial do evento, tem buscado potencializar a fixação biológica de nitrogênio. Então, a partir do momento em que a Embrapa ela divulgou essa tecnologia de co-inoculação, nós colocamos os nossos produtos em campo, registramos a tecnologia, visando potencializar e aumentar a eficiência, né, da fixação biológica de nitrogênio por meio da tecnologia de co-inoculação, que se baseia em adicionar bactérias que tenham ação sinérgicas, visando potencializar esse fornecimento de nitrogênio para a cultura da soja. Então, a co-inoculação ela é feita no Brasil basicamente com a adição de um produto à base de bradirrizóbio, aqui no caso Biomax Soja, com o um produto à base dessa bactéria que chama Azospirillum. É uma bactéria de vida livre, ela tem sim a capacidade de fixar nitrogênio, então ela fornece adicionalmente nitrogênio para as culturas, mas a grande característica da bactéria Azospirillum é produzir fito-hormônio. E aí, com essa produção de fito-hormônio, a gente tem um desenvolvimento radicular mais robusto, dando condição da planta suportar mais água e mais nutriente. Então, a gente vê também os micro-organismos, né, auxiliando tanto na captação de água e potencializando o aproveitamento das ferramentas em nutrição. E a gente sabe que essa bactéria ela não é específica para um grupo de plantas, né? Hoje, a gente tem o conhecimento de que mais de 64 espécies vegetais são capazes de se associar ao Azospirillum. Então, essa bactéria é muito utilizada em diversas culturas. E no Brasil, os estudos começaram em gramíneas, principalmente milho, na década de 70, pela Embrapa. E aí, a partir do momento que foi estudado esses mecanismos de ação, a gente consegue inserir essa bactéria em outros cultivos, visando não somente esse fornecimento adicional de nitrogênio, mas principalmente dando condição da planta suportar mais estresse abiótico, no caso, estresse hídrico, porque uma planta com sistema radicular mais desenvolvido consegue captar melhor a água e também participando do processo de nutrição à medida que a gente tem mais raízes para captar os fertilizantes. E os incrementos da co-inoculação, né, eles chegam até 16% em produtividade. Então, a gente sabe, a gente viu que inocular anualmente com um brad rizóbio, a cultura da soja, faz sentido, porque a gente tem um incremento na ordem de 8,4% em produtividade, e inocular anualmente com brad rizóbio e praticar a tecnologia de co-inoculação com o uso da bactéria Azospirillum, né, também dá um incremento, aí dobra esse incremento na ordem de 16%. Então, é um investimento baixo para um alto retorno. E exemplificando o que eu estou falando em relação a resultados em campo, vou apresentar para vocês alguns trabalhos com inoculante Biomax Premium Soja, mais, né, adicionado ao inoculante Biomax Azo, que é a base dessa bactéria Azospirillum brasiliense, que possui uma concentração de 3 × 10⁸, analisada pela metodologia de UFC por ml de produto, que é 50% maior do que a maior parte, né, dos inoculantes à base dessa bactéria que existe no mercado. Então, mostrando a viabilidade da tecnologia de co-inoculação em diversos estados. Aqui eu trago novamente, né, um trabalho do estado de São Paulo, aqui bem pertinho da região de Jaboticabal, onde foi feito a semeadura da soja, adotando o tratamento testemunha sem inoculante, o tratamento 2 com inoculante Biomax Soja, padrão para a cultura da soja. E aqui, essa barra em amarelo, ela mostra o incremento, né, a produtividade do tratamento em que foi adotado Biomax Soja mais Biomax Azo, ou seja, tecnologia de co-inoculação em suco de semeadura, com incremento de 16 sacas por hectare. Aqui outro trabalho, já lá no Mato Grosso, né, na cidade de Sinop, mostrando também a viabilidade da tecnologia de co-inoculação, né, comparado ao padrão fazenda, onde não foi adotado nem a inoculação, nem a tecnologia de co-inoculação, com incremento de 4 sacas por hectare. E a gente tem fotos dessa área, nessa área lá de Sinop. O que a gente consegue enxergar quando a gente olha para essas imagens? Primeiro, um desenvolvimento radicular muito mais abundante. Aqui a gente não consegue ver pela imagem, mas a gente tem também a formação de mais pelos radiculares. A gente sabe que o Azospirillum, ele é 5 vezes mais rápido que o rizóbio. Então, quando a gente faz uma co-inoculação, o Azospirillum, ele promove rapidamente a formação de pelos radiculares que liberam substâncias que atraem quimicamente o rizóbio. Por isso que a gente tem uma nodulação antecipada. Então, é o uso do Azospirillum favorecendo também o uso da bactéria brad rizóbio. Então, maior desenvolvimento radicular, o que favorece maior captação de água e de nutriente, e, consequentemente, a gente também tem um maior desenvolvimento da parte aérea, porque tudo que a gente vê aqui na parte aérea é proporcional ao desenvolvimento do que está abaixo do solo, do que a gente quase que não enxerga, né? E quando a gente dá um zoom aqui nessas raízes, nós conseguimos ver uma nodulação melhor, tá? Uma antecipação da nodulação e também um volume de raízes secundárias muito maior, que chega a formar até aqui um emaranhado, né? Isso faz com que a gente tenha um melhor desenvolvimento do vegetal. E aqui foi utilizado 3 doses do Biomax Premium líquido soja e 1 dose do Biomax Premium líquido, do Biomax Azo, que é o produto à base de Azospirillum. Só que aí vem aquilo que a gente tem comentado desde o início da nossa live, né? Desde o início do nosso encontro. Adianta eu ter uma nodulação bem sucedida, eu praticar a tecnologia de co-inoculação, então eu invisto em equipamentos para aplicação em suco de semeadura, ou eu faço um bom tratamento de semente com esses inoculantes, Se no final das contas eu não tenho raízes sadias que conseguem suportar o desenvolvimento desses nódulos? Então a gente viu que não. E são vários os fatores que afetam o desenvolvimento radicular. E dentre eles a gente tem os patógenos de solo. Então o doutor Cristiano ele falou muito bem sobre nematóide. Então eu nem vou me arriscar a falar mais, porque eu entendo que o conteúdo foi de fato imperdível, né? E a doutora Caroline falou também dos fungos de solo. Como que eles ocorrem e quais são os desdobramentos da ocorrência desses fungos. Então, a gente precisa, além de ter uma tecnologia para fornecimento de nutrientes e captação de água e de nutrientes, proteger esse sistema radicular, de modo que a gente tenha uma população que consiga conviver e não prejudicar o desenvolvimento e a produtividade das culturas. Aqui eu poderia citar como principais patógenos de solo as bactérias, que penetram através de feridas das raízes, causadas inclusive por nematoides ou por insetos, ou até mesmo por desequilíbrios nutricionais ou pH, enfim, até mesmo por implementos. Posso citar também os fungos, e também os nematoides, que além de causar danos direto, também causam danos indiretos à medida que eles lesionam o sistema radicular e a porta de entrada para esses dois aqui, fungos e bactérias. Então, a gente vê que é algo muito complexo e que um micro-organismo ou um macro-organismo acaba interferindo também na dinâmica populacional de outro. E aí, como principal, como um dos principais limitantes da produção, nós temos os nematóides, como foi dito. E aí o uso de bacilos, ele é bastante eficiente. Então, ao decorrer das duas últimas apresentações, a gente viu, quais são os mecanismos de ação, como agem e também os benefícios na utilização. Aqui eu trago para vocês um nematicida, que é do grupo Vitia, que é o Nonema. Ele tem a capacidade de formar um biofilme protetor nas raízes, de modo que esse biofilme, ele impede a localização do nematóide à raiz, porque ele consome grande parte dos exudatos que são liberados pela raiz. Possui também a capacidade de sintetizar substâncias promotoras de crescimento radicular. Então, nessa figura ao lado, a gente vê uma raiz de milho, onde teve a inoculação com o nonema. E aqui a testemunha, em que não teve inoculação com o nonema. Então, a gente consegue observar as lesões causadas por pratilencos e aqui um sistema radicular muito mais desenvolvido, grande parte por conta dessa capacidade, do nonema produzir substâncias que promovem o crescimento radicular. Nós vimos também, ao longo da explanação da Carol e do Cristiano, a questão da diversidade de nematóides que a gente tem em uma mesma área. Então, nós temos em uma mesma área nematóides do gênero pratilencos, os nematóides causadores de galhas, os nematóides dos cistos, inclusive fungos, que estão ali em todo esse complexo. Então, daí a importância de se utilizar produtos que não tenham uma ação específica somente para uma espécie ou um gênero de nematóide. Porque pela dinâmica populacional, quando a gente reduz de forma drástica a população de um nematóide numa área mista, qual que é a tendência da outra espécie ou do outro gênero? Aumentar, subir, Isso tudo faz parte dessa dinâmica que existe no solo. Por isso que o uso de produtos que não tenham uma ação específica acaba sendo uma estratégia bastante interessante. Algo também bastante interessante em relação ao nonema é a versatilidade no uso. Então, nós podemos fazer aplicação tanto em sulco de semeadura, quanto também no tratamento de semente. E por ser a base de um isolado específico, de bacilos, porque os bacilos da mesma espécie, diferem em relação aos isolados. E os isolados, eles apresentam um comportamento muito diferente, tanto em relação ao desenvolvimento, tanto em relação à produção de substâncias promotoras de crescimento radicular e também de controle, de eficiência. Então, é muito importante o entendimento do isolado, que está sendo aplicado ou utilizado para o biocontrole. E a característica do bacilos é produzir endósporo, que é uma estrutura de resistência. Então, isso facilita o tratamento de semente e torna esse produto bastante versátil e compatível com as ferramentas químicas também utilizadas. Como mecanismo de ação, nós temos a produção de compostos voláteis, que matam diretamente o nematóide, além de reduzir de forma drástica a mobilidade e a reprodução desses vermes que estão no solo, e como efeito indireto no nematóide, direto na planta, a gente tem a promoção de crescimento radicular, o que confere maior possibilidade da planta tolerar estresse tanto causados por fatores abióticos, como seca, e também estresse causado por fatores bióticos, como fungos, nematoides, enfim, patógenos de raízes. E, né, para complementar essas ferramentas em bioinsumos, né, que nós temos, além de um isolado específico de bacilos, nós trabalhamos também com produto à base de tricoderma para manejo de fungos de solo. A Carolina também falou bastante sobre os mecanismos de ação do tricoderma, e a gente vê um potencial muito grande em alguns isolados, tanto em relação ao micoparasitismo, né? Então, é um fungo que parasita outros fungos presentes no solo, também a promoção de crescimento radicular, e, consequentemente, isso impacta no desenvolvimento vegetativo. Então, nessa imagem fica nítido isso, né? Aqui é um trabalho feito em parcelinhas. Em áreas baixas, foi realizado aí no sul esse trabalho. E aqui a gente tem a testemunha sem o uso de tricoderma, né? Aqui no caso, o produto comercial Tricoturbo, que é a base de um isolado específico do grupo Vitia, chamado BV10 de Tricoderma asperello. E aqui essa parcela onde foi adotado o manejo, né? Além do químico utilizado na semente, com tratamento de semente com Tricoturbo associado, claro que a gente observou a questão das compatibilidades e eram produtos compatíveis. E aí, refletindo no desenvolvimento também da parte aérea, porque o sistema radicular estava mais protegido. Falando especificamente do Tricoturbo, é uma ferramenta bastante interessante para doenças de solo, né, que causam murchas e tombamentos, e como mecanismo de ação. Nós temos desde a ativação de gene de resistência da planta até a competição por patógenos que estão no solo. Então, ele age ativando genes de resistência, competindo com patógenos, estimulando o crescimento radicular e também produzindo substâncias que inibem diretamente os patógenos. E ao longo da nossa conversa aqui, eu estou falando sempre de promoção de crescimento radicular, né? Em todos os produtos eu mencionei um pouco isso, a própria característica do azospirilum também é produzir, né, favorecer o crescimento radicular. Mas será que essas ferramentas, né, que biológicas, todas são compatíveis? A gente sabe que não, né? Então, essa compatibilidade, principalmente de bioprodutos que possuem o mesmo mecanismo de ação, ela tem que ser muito bem estudada. Porque senão corre o risco da gente superestimular o vegetal e aí a gente não ter a produtividade esperada. Então, esse entendimento das compatibilidades de biológicos entre químicos e de biológicos entre biológicos é algo bastante complexo que precisa ser bastante estudado. Não adianta eu misturar um monte de micro-organismos e, no final das contas, eles competirem ou dar um estímulo maior do que o vegetal consegue suportar. E aqui a associação, né, de Nonema e Tricoturbo é um trabalho. O Cristiano apresentou alguns trabalhos, inclusive com os produtos comerciais, Nonema e Tricoturbo. E aqui eu já trago, de fato, né, os nomes comerciais aqui de um trabalho. Esse não foi feito no Rio Grande do Sul, foi feito pela Crop Solution, que é uma instituição de pesquisa, assessoria e consultoria agronômica que fica localizado lá no Mato Grosso do Sul, em que foi feito o tratamento de semente com Nonema e Tricoturbo. Comparado ao tratamento de semente com outros produtos, outras tecnologias também em biodefensivos, né? Comparando essas tecnologias com a testemunha, ou seja, um tratamento padrão produtor somente com produtos químicos. E a gente observa algo bastante interessante aqui. Primeiro, que todas as ferramentas em bioprodutos elas entregam em produtividade e também elas reduzem a população do nematóide. Ótimo. Só que algumas mais, outras menos. Por isso que é necessário o entendimento do nematóide que tem na área, do patógeno que tem na área e também das melhores estratégias que eu vou utilizar visando o manejo daquilo que eu encontrei. Tá? Então, é muito importante saber o que tem. Então, baseado, né, em tudo isso que eu falei, e depois a gente vai conseguir discutir um pouco mais essa questão de aplicação dos bioinsumos na nossa sessão de perguntas e respostas. Mas basicamente, né, para concluir, eu trago esse tópico bastante interessante, né? Eu coloquei o que devemos esperar do futuro. Na verdade, não é futuro, né? Porque esse futuro ele já é hoje. Então, o que que a gente observa? Uma maior aderência de azospirilo nas lavouras, né? E também uma maior aderência do uso combinado de bradisrobio e azospirilo. Então, a tecnologia de co-inoculação, ela tem sido cada vez mais adotada pelo produtor brasileiro. As tecnologias em biodefensivos, elas estão em franco crescimento e os nematicidas hoje, eles já são a principal tecnologia utilizada, né? Existe uma pesquisa feita pela Spark sobre a adoção de nematicidas no Brasil. E os dados, eles realmente são bastante interessantes. Na safra 2017-2018, a adoção de nematicida no Brasil foi de 4%. Na safra 18-19, foi de 9%. E na safra 19-20, foi de 16%. Ou seja, a adoção, ela foi seguindo um crescimento, né, exponencial até. E 90% dos nematicidas utilizados hoje no Brasil é biológico, principalmente por conta da eficiência e mecanismo de ação que a gente encontra. Então, a gente vê que a integração de ferramentas de manejo, ela vai nos levar ao sucesso e, principalmente, fazer com que tenhamos plantas mais vigorosas. Então, se a gente, né, se a gente for definir o que é uma planta vigorosa, é basicamente aquela planta que tem um desenvolvimento radicular adequado e sadio, né? Não basta ter só um desenvolvimento radicular, mas esse sistema radicular, ele tem que ser sadio. E olha só que interessante, parece que até as plantas já perceberam, né, que elas se tornam bonitas e exuberantes à medida que o seu sistema radicular é bonito e exuberante. Então, cabe a nós também, profissionais, produtores, né, se colocar aqui ao lado de uma planta e tentar enxergar, né, da forma como essa árvore está se enxergando. Ela se vê bonita, mas na verdade, o que que ela se vê? Ela vê como se ela fosse a própria raiz, porque é a partir dali que a gente vai ter um desenvolvimento adequado do vegetal. E aí, baseado nisso, a gente precisa também entender que o solo, ele funciona como uma máquina. E todas essas engrenagens, elas precisam se encaixar. E quando eu falo todas as engrenagens, eu estou falando de produtos químicos, produtos biológicos, sinergia entre estratégias de manejo. De nada adiantaria a gente adotar estratégias de manejo se a gente não tiver um perfeito encaixe. Por isso que essas questões das compatibilidades, elas são fundamentais para se utilizar qualquer tecnologia em bioinsumos. E aí, baseado nisso, para trazer tecnologia sinérgica e de ferramentas que realmente se complementam, foi, né, que a gente concebeu o Grupo Vitia, o programa Raiz Forte, porque ele alia inoculação trazendo uma proteção turbo. Então, esse programa, ele se baseia numa utilização adequada do Biomax Premium Soja, que é o inoculante para a cultura da soja, associado ao Biomax Premium Azo, que é um inoculante para a co-inoculação quando adicionado, né, ao Biomax Premium Soja, e também utilizando as ferramentas eficientes, tanto em controle de nematóide, quanto em controle de doenças que causam murchas e tombamentos, né, principalmente causadas por fungos de solo. E essa sinergia, essa integração dessas tecnologias nos permite lançar hoje, né, com muito orgulho e satisfação, o programa Raiz Forte, que consiste numa inoculação mais uma proteção turbo. E aí, pensando nos motivos pelos quais é importante se adotar esse programa, nós temos que é constituinte deste programa ferramentas que possuem uma ação conjunta e sinérgica, trazendo, né, favorecendo o desenvolvimento de raízes sadias e funcionais para um alto fornecimento de nitrogênio com boas práticas de inoculação. fazendo com que as plantas consigam suportar melhor os estresses, inclusive estresse hídrico, e a gente consegue compatibilizar a inoculação e a proteção em uma única operação, que do ponto de vista prático é muito importante, né? A gente associar ferramentas em uma única operação. Então, essa é a minha mensagem, pessoal. Eu fico aqui disponível para a sessão de perguntas e respostas e para a gente fazer uma discussão bastante enriquecedora com a Caroline e com o Dr. Cristiano. Segue também o meu contato, tanto telefônico quanto por e-mail. Contem sempre com a gente, o Grupo Vitia está à disposição de vocês.